Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens, uma segmentação dentro da filosofia clínica que trabalha alguns elementos submodais, como por exemplo percepcionar, o roteirizar, em direção às sensações, pelo critério das imagens, dos verbos mentais. No nosso trabalho de hoje, nós teremos a presença da obra O Silêncio da Água, uma obra autobiográfica, como aliás muitas foram, de José Saramago, com lindas ilustrações de Manuel Estrada, uma obra, uma publicação da Companhia das Letras aqui no Brasil. Ao final da obra, na última página da obra que eu tenho aqui em mãos, nós temos um pequeno texto do Saramago e com uma dedicatória do ilustrador, do Manuel Estrada. Olha a dedicação que o Manuel Estrada faz a José, que fez a água falar, para o seu amigo José Saramago. Vamos então, é apenas uma folha que ele escreveu e eu vou ler um trecho, por ter tudo a ver com a nossa aula que veremos agora e também com o livro, inclusive vai dar um contexto interessante ao que veremos. O Saramago, ele foi desenhista, ele foi funcionário público, ele foi editor, ele foi tradutor e começou a publicação dele a partir da década de 40, final da década de 40, né? E ele escreve um trechinho da vida dele. Olhem o que o Saramago nos conta. Nasci numa família de camponeses sem terra, em Azinhágua, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome, se o funcionário do registro civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado alcunha, porque a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe escrever que Saramago é uma planta herbácea, espontânea, cujas folhas, naqueles tempos, em épocas de carência, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Somente aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Souza Saramago. Fui bom aluno na escola primária. Na segunda classe já escrevia sem erros de ortografia e a terceira e quarta classes foram feitas em um só ano. Transitei depois para o liceu, onde permaneci 2 anos, com notas excelentes no primeiro, bastante menos boas no segundo, mas estimado pelos meus colegas e professores, ao ponto de ser eleito, eu tinha então 12 anos, tesoureiro da associação acadêmica. Entretanto, meus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de recursos, não poderiam continuar a me manter no liceu. A única alternativa que se apresentava seria entrar para uma escola de ensino profissional. E assim se fez. Durante 5 anos, aprendi o ofício de serralheiro mecânico. Eis o início da história de Saramago. No final, é a última folha do livro, uma pequena parte da história dele. Agora sim, podemos ir para o silêncio da água. Nós veremos 2 aspectos na nossa aula de hoje, conforme estávamos conversando fora da gravação. O primeiro aspecto é como se lida com as imagens que estão guardadas aí, o seu arquivo existencial. Ou seja, ele está vivo ou ele se comporta como fotos pregadas em um álbum que que você visita a cada período de tempo e é sempre igual? Como se comportam isso? Esse é o primeiro ponto sobre essas imagens. E o segundo é o estatuto ontológico que essas imagens têm. São só esses dois pontos que veremos na nossa aula de hoje. Muito bem. O Saramago começa a obra dele nos dizendo: tinha ido com os meus petrechos pescar na foz do Almonda. Chamávamos a boca do rio, onde por uma estreita língua de areia se passava, nessa época, ao Tejo. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que fizemos recentemente a Portugal, em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, e quase todos os dias, quando íamos à universidade, avistávamos esse belíssimo estuário do Tejo, né, que ele se refere aqui. Então, vejam, vamos às pontuações do discurso. O Saramago nos diz que quando ele era muito pequeno, arrumava os petrechos dele de pescar, anzol, cestinha, bonés, coisas que ele usava, e ia até a foz do Almonda, um rio menor, pequeno, claro, comparado com o Tejo, que as crianças davam esse nome de boca do rio, né? E a partir de uma pequena faixa de areia se alcançava o Tejo. E aqui a linda imagem do Manuel Estrada mostra um garoto feliz correndo com um bermudão, sandálias e uma varinha de pescar sobre os ombros, alguns passarinhos ali à beira do mar, nesse desenho que ele fez. E então ele diz: ali estava, já o dia fazia as suas despedidas, sem que a boia de cortiça tivesse dado sinal de qualquer movimento subaquático. Então, na gravura aparece o Saramago, pequeno, um garoto perto com o sol ao fundo, algumas gaivotas, pássaros, junto a uma pedra, pertinho dele, todos olhando para o rio e nada da linha do anzol se mexer. Por favor, anotem algumas questões sobre isso. Quando a imagem que você arquivou existencialmente ao longo da sua historiografia está viva, viva como considera você o seu cachorrinho, como você considera o seu amigo, o seu tio, você mesmo. Quando essa imagem, para você, ela possui essa vivacidade, uma das maneiras que nós encontramos de identificar isso é pela, diz respeito às caracterizações. Então você, para essa situação que o Saramago diz, ele observa isso e essa imagem, para ele, tem um caráter de vida. É como uma pessoa que está diante dele pescando. Lembrem, esse é o primeiro ponto, como a gente lida com a imagem. Segundo ponto, o elemento ontológico. Bom, mas vejam, se há uma questão ontológica aqui, não é o próprio Saramago que está contando a história dele quando era criança, de como ele pescava no rio Almonda. Nesse caso, são duas pessoas? Ou é o próprio Saramago vivo aqui e ele, ao se lembrar dessas questões que ele arquivou no banco de dados dele, também está vivo lá? Como pode ser isso? A questão é que pode ser isso. Nos últimos 200 anos, desde o Renascimento, isso vai muito além disso, mas nos últimos 200 anos especificamente, se consolidou esse núcleo rochoso, esse eu sólido, que é quando você fala com alguém e diz: eu estou bem. Este eu aí ao qual você se refere, ele é muito recente. E ele impede muitas coisas. Uma delas é que pessoas tenham vivências que para elas são ricas, são importantes e são delas. Algumas pessoas, elas não vivem apenas esse eu rochoso. Quando elas vão visitar suas lembranças, aquilo que elas arquivaram, elas se encontram lá nas lembranças vivas de novo. Elas não se referem a uma pescaria que fizeram, por exemplo, como um arquivo morto, uma fotografia, uma pintura que não se movimenta, que está ali pregada num álbum fotográfico, papel, de jeito nenhum. Alguns, quando vão lá visitar essa pescaria, eles estão lá vivos de novo. Chegam a torcer, mesmo contando uma história que já aconteceu, alguns torcem, como, sabe, dizem, nossa, eu tenho certeza que se eu tivesse aquele dia, ao invés de pescar naquele lugar, num outro que eu costumava ir, eu acho que a pescaria seria muito diferente. Quer dizer, vejam como a pessoa faz. Ela coloca possibilidades. Outros chegam a mudar a história. Eles dizem, olha, sabe de uma coisa? Eu vou te contar como eu gostaria que tudo tivesse se passado. Então eu vou te contar assim. Aquele dia saí de casa feliz, correndo, como mostra no desenho, e fui direto para onde eu sei que no Rio Almonda tem esses peixes que nós precisávamos. Éramos pobres. E voltei feliz para casa com todos aqueles peixes. A questão de fazer isso que estou dizendo, e na clínica a gente tem cuidado com essas movimentações, claro, nós acompanhamos de perto, é que muitas vezes isso de fato, por ser algo vivo, ocupa uma nova versão para a pessoa. E às vezes ela vai descartar aquela antiga e ficará com essa. Há muitas situações assim, quando você atende familiares, várias pessoas de uma família, às vezes uma pessoa conta algo que nunca existiu, que os outros que você atende contam completamente diferente. Não que ela esteja mentindo, que ela esteja falseando dados, às vezes ela construiu aqueles dados desta outra forma. Temos que verificar, claro, para saber o que está acontecendo, não é? Quanto a esse elemento ontológico, pessoal, nós temos várias questões muito profundas. Muito profundas. Uma delas é que uma pessoa que assim faz, que vivifica elementos que ela já ocorreram na vida dela, e que se ela vai visitar uma lembrança, ela vive toda a lembrança de novo, ela se emociona, aquilo que está acontecendo ali é tecido vivo. E pode, inclusive, se deslocar. Vejam, se você confere algo, características de um ser vivo, quando você não está perto, aquilo pode continuar funcionando como um ser vivo. Então, as lembranças interagem entre elas, modificam algumas coisas, até pela sua visitação lá, você mudou algumas coisas, e então, um dia, certos elementos podem ser diferentes. Certas dores que a pessoa tinha agora são diferentes, certos modos agora são diferentes, porque aquela lembrança vívida produziu um efeito cascata ao longo da historicidade. Isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Mas vejam então, para nós na clínica, a relevância dessas questões, não é? Eu não posso, como um filósofo, dizer para alguém: ah, você já viveu isso. Então, isso é uma imagem, isso está morto, isso não tem nenhuma relevância, a não ser como um arquivo num armário, folhas de papel. De forma alguma. Porque para algumas pessoas não é assim que isso funciona. Para algumas, esses elementos são vívidos. Esses elementos têm densidade existencial, como tem uma ave que voa no céu, uma borboleta que descansa sobre um galho, uma flor. Está vivo? Se somos filósofos, amigos da sabedoria e não donos dela, vamos respeitar e vamos ver o que se passa com a pessoa por ser dessa forma essas questões. Mas isso é muito, muito mais complexo, ok? Estou simplificando. Assim, muitas vezes, por exemplo, há pessoas que vivificam partes de suas histórias e não todas as partes. Então, certas partes se comportam como um álbum de fotografia, está lá tudo pregado e documentado, outras estão vivas, não é? E elas às vezes interagem entre elas, às vezes são estanques. Tudo isso é matéria de pesquisa para nós, tudo isso são elementos que vamos buscar. Mas vamos voltar ao pequeno Saramago lá nas margens do rio. Então ele nos conta quando, de repente, sem ter passado antes por aquele temor excitante que denuncia os tenteios do peixe, mordiscando o isco, mergulhou de uma só vez nas profundezas, quase me arrancando a cana das mãos. Puxei, fui puxado, e a luta não durou muito. Ou seja, Saramago nos conta agora que um enorme peixe surgiu. Não é? E puxou, e ele puxou o peixe, mas ele disse que essa luta não foi muito longe, não. Ele disse, a linha estaria mal atada ou apodrecida. Com um esticão violento, o peixe levou tudo atrás. Levou a boia, o anzol, a chumbada. Imagine-se agora o meu desespero. E aí mostra um peixe grande, arrastando tudo com ele, indo embora com tudo aquilo dentro dele. E então, uma imagem, o jovem Saramago sentadinho no chão, desolado com a situação, segurando o que restou do caniço dele, a cana, dois pássaros que estavam acompanhando toda a cena, esperando que ele pegasse algum peixe, até partilhasse com eles, ficam olhando para ele também, vendo a desolação do menino. E ele escreve, ali, à beira do fundão, onde o malvado devia estar escondido, a olhar a água novamente tranquila, com a cana inútil e ridícula nas mãos, eu estava ali sem saber agora o que fazer. Na nossa aula de hoje estamos vendo dois pontos. Primeiro, como lidamos com essas imagens? Qual é o nosso procedimento? O que usualmente fazemos? Segundo, estatuto ontológico dessas imagens. Há outros elementos, mas estamos vendo esses dois hoje. Observem, quando uma pessoa nos reporta algo, como o Saramago está fazendo, nos contando esse pequeno encarte da vida dele, o momento que ele teve de pescaria, por estar dialogando conosco, às vezes você é um amigo, está ouvindo e diz, puxa, você não pensou em olhar ao redor? Talvez ele não tivesse arrebentado, talvez outra coisa tivesse acontecido. Ou você não verificou antes de pescar a qualidade da linha, como é que estava? Por vezes, esse outro que nos conta algo assim, por vivificar, por exemplo, essa história, ele não permite que aquele que ouve entre para além da audição. Então, ele só quer que quem está perto ouça o que ele está dizendo, mas não tem nenhuma interação além disso. Outras vezes, quando alguém faz isso e alguém escuta e entra na história, você diz, sabe que eu, no seu lugar, eu teria pulado na mesma hora na água. E aí conta um caso em que uma vez pulou e já pegou um peixe nas mãos, como acontece muito aí na tua terra, Josefinha, em Manaus. Tem muitas histórias assim, não é? De pessoas que entram na água e pegam o peixe com a mão mesmo. Então, ao falar isso para esse jovem, para essa pessoa que está contando a história de alguém vívido, observem o que acontece. Por vezes se forma um pequeno colegiado. Na clínica, esses fenômenos são visíveis, entre outras coisas, pela natureza com que se apresentam. Por exemplo, às vezes, nesse pequeno colegiado, tem lá o jovem Saramago, o velho Saramago que está contando a história para você e você. Você acabou de dar uma ideia. Quem ouve, às vezes, não é esse Saramago que está, o velho que está contando para você. É aquele jovem da história, vivificado agora por ele. Como é que isso se passa na prática? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo tênue, que é assim, ele fica olhando para você e quem responde não é ele, quem responde é aquele jovem da pescaria. E aí então o velho Saramago diz para você assim, ó, sabe que ele gostou muito dessa sua ideia aí. Inclusive, eu não tenho agora como afirmar categoricamente, mas eu acho que ele fez isso que você está falando. Vejam, a sua ideia passou pelo filtro deste velho Saramago, alcançou um novo Saramago lá da história, que é um personagem vívido, vivo, não alguém pregado num álbum de fotografias, e ele reagiu. Reagiu lançando uma dúvida. Talvez eu tenha feito isso. Aí você pode, por exemplo, chamar o velho Saramago para conversação e dizer: você acha que ele fez isso? Veja, você acha que ele, não você quando era criança, ele, porque agora você personifica um terceiro nesse colegiado de vocês três ali. Você está falando de um outro que em princípio seria ele, mas que por estar vivificado, está vivendo e ele olhando daqui para lá é um outro, de certa forma. Essas coisas, às vezes, no consultório, costumam ser tão sutis, tão delicadas, e às vezes elas costumam se emaranhar com outras coisas, que fazem com que o próprio terapeuta fique em dúvida o que que ele está acompanhando, né? Por isso, antes de entrarmos em questões como estas, lembre, na filosofia clínica, nós só fazemos os enraizamentos após a historicidade inicial, após os dados divisórios. Um dos motivos é esse, né? Você tem que ter fluência no que você está enraizando. Quanto maior essa fluência, quanto maior esse conhecimento, claro, isso auxilia o trabalho clínica. Não é uma ciência exata e nem vai lhe dar garantias, mas aumenta muito a segurança do trabalho, né? Que é o que estamos buscando sempre. E só que esses elementos ainda vão mais longe. Você pode, se for assim como estamos falando, você pode ainda fazer um novo aprofundamento, no qual você pode trazer, migrar elementos daquele jovem Saramago para o velho Saramago. Isso é feito não por um processo que você vai ler no manual. Isso é feito pelo próprio trabalho que se desenrola. Por exemplo, quanto a isso que estamos falando, você pode colocar para ele. Vejam, eu vou migrar um elemento só. Vamos supor, esperança. Ok? Esperança. Então você coloca para o velho Saramago assim, ó. Você faz uma ponte lá com o novo Saramago, aquele menino sentado na beira do rio, e faz ele trazer para esse velho que está ali diante de você elementos de esperança. É só um exemplo, ok? Uma ilustração. Você diz para o novo menino, para o jovem Saramago, o que esse jovem Saramago, por estar ali, ainda que desolado, com seu caniço e tudo, ensinaria para alguém como você e para alguém como eu, que ouço isso que estava acontecendo? Ah, e ele diz: perseverança, é isso que ele está ensinando, sempre, perseverança. Como você sabe que essa lição já não foi aprendida na época, está sendo aprendida agora, está migrando agora, que encontra acolhida nesse velho Saramago ou qualquer outra coisa? Nós não temos bola de cristal. A maneira de fazermos isso é pela historicidade do Saramago, que eu li no início para os senhores, para terem uma ideia, e pela historicidade, esse que se apresenta conosco em clínica, via interseção, nós temos uma ideia de se é assim ou de se é outra coisa que está acontecendo. Às vezes, a pessoa, este velho Saramago, já não tem mais nada o que falar com aquele novo. E tudo que ele tem a dizer, ele já aprendeu de outras formas, não há mais essa relação. Na página seguinte, o livro tem aquelas folhas enceradas, sabe? Folhas grandes, bonitas. Aparece um monte de peixes. Esses peixes parecem, na verdade, que eles estão até voando, eles não estão nem no fundo do rio. Tanto é que tem as gaivotas no céu, os pássaros, e parece que os peixes estão voando com elas. E aí o texto diz: foi então que me ocorreu a ideia mais absurda de toda a minha vida. Correr para casa, armar outra vez a cana de pesca e regressar para ajustar as contas definitivas com o monstro. O monstro, senhores, era o peixe, né, que para aquele menino tão pequeno parecia tão grande. E aí a foto, o desenho mostra, o desenho é tão interessante, esse desenho mostra o garoto de pé, resoluto, decidido, com o vestido calção dele, cheio de letras, aqueles calções que parecem um jornal, e no rosto dele aparecem dois peixinhos assim que estavam nadando e que passam exatamente no lugar dos olhos. É uma composição muito interessante que ele nos coloca. Então ele diz: ora, a casa dos meus avós ficava a mais de 1 quilômetro do lugar onde eu me encontrava, e era preciso ser pateta de todo, ou ingênuo simplesmente, para ter a disparatada esperança de que o barbo iria ficar ali à minha espera, entretendo-se a digerir não só a isca, mas também o osol e o chumbo, e já agora a boia também, enquanto a nova pitança não chegava. Pois, apesar disso, contra a razão e o bom senso, eu disparei a correr, pela margem do rio afora, atravessei olivais e restolhos para atalhar caminho. E aí mostra o garoto em grande disparada, com a varinha sobre os ombros, e lá ao fundo os olivais, as fazendolas do outro lado. E aí mostra ele chegando à casa dos avós. A vovó estava tricotando, um gatinho do lado dela, brincando com um novelo de lã, e ele entra na casa gesticulando, esbaforido, ele diz: e rompi esbaforido pela casa dentro. Contei a minha avó o sucedido enquanto eu ia preparando a cana, e ela perguntou-me se eu achava que o peixe ainda estaria lá, mas eu não a ouvi, nem a queria ouvir, não podia ouvir. Uma das coisas que ocorre muito quando se trabalha com imagens, verbos mentais, dentro do que vocês trabalham em filosofia clínica, diz respeito à propriedade da dinâmica que ocorre nos fatores imagéticos. Por exemplo, algumas pessoas, se você oferecer uma imagem parada, estanque, elas têm uma imensa fluência. São verdadeiros pintores existenciais. Eles, com um único quadro, uma única foto, imagem, eles constroem todo um mundo em cima disso. Interagem, outros não conseguem. Para eles é muito pobre você tentar colocar uma imagem e com ela trabalhar a pessoa. Ela precisa quase que como um filmezinho rodando, um roteiro rodando, como está acontecendo aqui. Observem com vocês. Enquanto eu falo da história, para alguns, à medida que vocês vão ganhando mais fluência, vão interagindo, o enredo vai transcorrendo, alguns já conseguem maior inserção em tudo que se passa. Para cada um isso será de um jeito, ok? Algumas pessoas, elas não têm paciência, nem querem saber, nem esperam nem nada. As coisas precisam ser pontuais. Para outras não. Esse caráter processual é mais interessante para a vivência delas. Antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após uma pausa para as considerações, vamos prosseguir o nosso trabalho. Observem que agora entra também um outro personagem. Nós não sabemos ainda a relevância desse personagem, que é a avó dele, a quem ele conta o que está acontecendo, não é? e chega em casa esbaforido, exasperado um pouco também, contando para a avó, e ela para e fica ouvindo atentamente o que ele está dizendo. Mas vejam, a avó interage, não é? Ela pergunta para ele se ele achava que o peixe ia ficar lá paradinho esperando por ele, enquanto ele faz uma nova isca, pega um novo anzol, e ele diz que ele não queria nem saber, não queria ouvir nada. Se trata de uma situação na qual os elementos têm vida, ou potencialmente podem ser vivos ontologicamente falando, você pode, por exemplo, interagir não mais, por exemplo, com a avó ou com essa criança, mas com o velho Saramago, perguntando para ele, hoje você ouviria sua avó? E há alguma coisa que ao fazer agora, ouvindo, você poderia de alguma forma beneficiar esse garoto naquela época em que isso aconteceu? Olhem, vou colocar para vocês um dado da experiência em clínica que eu tenho, que já vão em décadas, não é? É surpreendente a resposta de algumas pessoas para situações assim. Algumas pessoas, elas não respondem, elas trocam o tempo verbal. E aí algo que ele, por exemplo, se ele fosse falar, ah, não tem nada que eu possa fazer para que naquele tempo ele ouvisse. Ele pode atualizar a criança e a avó e trazer a história como se estivesse acontecendo agora. Então, assim, ó, um exemplo disso seria a resposta do velho Saramago diante de você. Poderia ser, não tem nada, doutor, que eu fale que vá fazer com que esse garoto ouça a avó dele. Ele está falando no tempo presente. Se é o tempo presente, significa o quê? Significa que aqueles personagens não estão mais lá no passado? Significa que ele foi para lá, eles estão aqui? Significa, por exemplo, que o tempo diluiu a dimensão temporal e ele juntou isso num outro espaço de coordenadas? Resposta categórica: não sei. Pode ser qualquer uma dessas possibilidades e outras ainda, né? Por isso precisamos pesquisar, saber o que se passa, saber esses elementos todos. Para algumas pessoas, quando isso é atualizado e feito um amálgama num novo lugar existencial, alguns têm uma grande força de mudança em conceituações. Outros não, perdem muito da força. Mas tudo isso a gente já pesquisa antes de trabalhar essas questões no consultório com a pessoa. Na historicidade dela, à medida que ela vai fazendo a narrativa, nós vamos pesquisando como funcionam tais elementos para aquela pessoa especificamente. Porque há muitos fatores, viu, que podem entrar aqui. Por vezes, para alguns, que tem o tópico 4, emoções, muito desenvolvido, se essa situação aqui acarreta uma grande dimensão afetiva, a pessoa às vezes não tem uma grande ação a fazer. Ela fica mais como espectadora do assunto. Para outros não, por ter uma carga afetiva é que ela sabe entrar e mudar as coisas. Para outros não tem nada a ver com afetividade, tem a ver com racionalidade, com busca, com outros fatores. Então precisamos aguardar, não é? E observar essas variáveis, essas mudanças e pesquisar com prudência, com cuidado, esses elementos. Estou mudando a página e aparece um outro desenho muito bonito, com tons pastéis, cinzas e pretos. Muito bonita essa imagem que ele constrói aqui. Os desenhos do Manuel Estrada são de uma... Eles por si só já contam uma história para a gente, né? Então, nessa nova página diz assim: voltei ao sítio, já o sol se pusera. Mesmo assim, lancei um anzol e aguardei. Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Senti-o naquela hora e nunca mais o esqueci. Aqui nós temos vários elementos. Vamos pegar um deles como uma ilustração. Existem fatores que, uma vez vivenciados, eles se propagam vivos para uma vida inteira. Você pode, às vezes, por exemplo, conviver com uma pessoa, terminou o amor que você tinha pela pessoa, terminou a própria relação, você se casou de novo, foi para outro lugar, etc e tal. Mas, às vezes, o carinho que houve entre vocês permanece vivo para a vida inteira. Cada vez que alguém fala da pessoa, você enche o coração, a alma, de carícias de novo. Aqui, ele nos dá um exemplo disso. O silêncio mais profundo, olha, não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio d'água. Senti-o naquela hora e nunca mais o esqueci. Então ele trouxe com ele o silêncio d'água para toda a vida, para toda a existência dele. Ou seja, algo que nutre, que se reproduz ou que se mantém. Já consideraram, por favor, a relevância de algo assim para algumas pessoas? Alguns aprendem a amar, por exemplo, na cidade e nunca mais esquecem como amar, o que isso acarreta, como isso se desdobra. Há muitos fatores aqui. Quando aprendemos o como na malha intelectiva dessa pessoa, como na estrutura de pensamento dela, isso se desenvolve, isso se produz, isso se faz, isso termina ou isso não termina. Temos a possibilidade, muitas vezes, de utilizar isto no âmbito da clínica, em prol dos elementos existenciais dessa pessoa, não é? Então, são lições de grande valia que a pessoa nos dá no consultório. Na página seguinte, aparece o garoto com a sua varinha, já é noite, e aí ele diz o texto. Ali estive até quase não distinguir mais a boia, que só a corrente fazia oscilar um pouco. E por fim, com tristeza na alma, enrolei a linha e regressei para casa. Seja, o peixe foi embora, né? Como a avó dele havia dito. E então, na última página do livro, diz o seguinte: aquele barbo tinha vivido muito, devia ser, pela força, era uma besta corpulenta, mas, de certeza, não morreria de velho. Alguém o pescou. Num outro dia, qualquer alguém o pescou. De uma maneira ou de outra, porém, com o meu anzol enganchado lá nas guelras dele, tinha a minha marca, portanto, aquele peixe era meu. E aí, o menino vai embora para a casa dos avós. De certa maneira, ele não precisou pegar o peixe para que o peixe pudesse ser dele. Assim foi para ele. Uma lição importante sobre propriedade, posse e outras coisas que esse garoto já aprendeu desde cedo. Não é? Que muitas coisas que se afastam vão embora não quer dizer que não são mais suas ou que não tenham mais de você nelas. Ele aprende isso desde cedo, nesta linda obra chamada O Silêncio da Água, José Saramago, com ilustrações de Manuel Estrada. É uma lição que para os nossos dias traz vários elementos de consequência, de pertinência, de propriedade. Um pai, quando perde um filho, é diagnosticado com uma leucemia aguda, não há muito o que fazer em alguns casos, e essa criança vem a falecer. Se na historiografia deste pai, desta mãe, vocês encontram elementos similares ao que acabamos de ver aqui, principalmente ao final, não é? Na qual, independente de ter pescado o peixe ou não, o peixe era dele. E o peixe estava lá, navegando, provavelmente no rio Tejo, lindo Tejo, indo às vezes em direção ao mar. Estava lá, o lindo peixe, vivendo sua vida, e no entanto, para esse garoto, o peixe era dele. Não ia mais sofrer por conta disso. São lições importantes. O que faz com que o garoto pense assim é que ele tentou pescar o peixe foi muito mais forte, levou linha, levou tudo. Não é? Que deveria depois jogar lá no fundo do rio. Ah, esse estado de aprendizagem de relações para alguns é mais que suficiente para lidar com certas questões como perdas, às vezes problemas pessoais muito profundos que a pessoa acha que nem terá recursos para lidar com isso. Nesse caso, o filósofo clínico vai garimpar esses elementos, muitas vezes, literalmente garimpar, visto a historicidade. E quando os encontra, diante de tudo que ele estuda na estrutura da pessoa, ele observa se é plausível, se é possível, como fazer para fazer indexações, aproximações, ou se não é o caso. Praticamente nunca a resposta estará em nós, filósofos clínicos, estará sempre na pessoa, no outro. É ouvindo o outro, é acolhendo o outro, estando com e para o outro que nós saberemos se isso é assim, não é? É dessa forma que essas coisas se passam. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que foi um pouco mais breve por motivos de viagem, de conexão aérea e tudo. Por isso eu vou desligar o gravador e para ouvir as considerações dos senhores sobre o trabalho que fizemos hoje aqui, em imagens, em dois pontos apenas. Né? Fizemos um prefácio aos elementos de como a pessoa lida com isso e depois alguns dos elementos ontológicos em torno disso.